está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 12 de julho de 2023.
E vamos ao destaque do dia: crescimento econômico.
Setor de serviços cresce quase 1% em maio.
Destaque para transportes, puxado pelos fretes da safra agrícola brasileira. Natália Koslick.
O segundo destaque ficou com serviços prestados às famílias, que avançou 1,1% em maio, por conta de um aumento nos serviços de buffet e comida preparada.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Contrato entre Caixa e governo de Pernambuco vai liberar 1 bilhão e 700 milhões para obras no estado.
Recursos têm garantia do governo federal e vão ser usados em infraestrutura e saneamento básico.
E ainda, vamos falar de inovação científica para a indústria e o desenvolvimento do país na nossa entrevista do dia.
Recebemos aqui no estúdio a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos.
Hoje na apresentação, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Reforma tributária, ações pelo meio ambiente, produção de energia limpa.
São alguns dos temas comentados hoje pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Comércio, Indústria e Serviços, Geraldo Alckmin.
Ele participou do programa Bom Dia Ministro, produzido pela empresa Brasil de Comunicação e retransmitido por emissoras de rádio de todo o país.
A reforma tributária foi o primeiro assunto da entrevista. Alckmin defendeu a importância da aprovação e explicou que o objetivo é ter um sistema tributário mais inteligente, simples e justo para todos os brasileiros.
Essa é uma reforma que traz eficiência econômica, vai atrair mais investimento, vai estimular a exportação, reduzir custo Brasil e o que interessa para a população ter mais emprego e renda.
Alckmin falou ainda sobre a redução do desmatamento na Amazônia e como explorar a biodiversidade dela de forma racional e sustentável, gerando emprego e renda. E anunciou que o primeiro contrato com a organização social será assinado ainda este mês para iniciar esse tipo de gestão da Amazônia.
No dia 25 de julho, nós assinaremos em Manaus o primeiro contrato de gestão Fundação Universitas. Qual o objetivo? É que a biodiversidade amazônica vire renda, vire emprego, vire empresa, vire negócios.
O vice-presidente também falou sobre a produção de energia e anunciou a entrada em operação do gasoduto Rota 3 no Rio de Janeiro, que vai ajudar a escoar o gás do pré-sal da Bacia de Santos.
O ano que vem entra em operação a Rota 3. Então nós teremos 15 milhões de metros cúbicos a mais de gás natural. Aumenta mais de 30% a produção de gás natural no Brasil.
Sobre a matriz energética brasileira, Alckmin lembrou que o país produz energia limpa e que vai continuar incentivando a produção aliada à sustentabilidade para promover a descarbonização.
É preciso descarbonizar e o Brasil vai ser o país que vai produzir hidrogênio verde, energia renovável, descarbonização, o grande protagonista.
Geraldo Alckmin também fez um balanço dos primeiros meses do governo. Citou a queda da inflação, a retomada de cerca de 4 mil obras paradas, investimentos na saúde com a contratação de mais de 6 mil médicos, além da retomada do programa Minha Casa Minha Vida. Reportagem Cleide Lopes.
O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação vai participar ativamente da nova política industrial brasileira, que está sendo desenvolvida pelo governo federal.
Dos 100 bilhões de reais já anunciados para investimentos em inovação industrial, 41 bilhões virão do Ministério.
E a produção científica também vai receber outros estímulos, com o relançamento hoje do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia em Brasília.
Temas que nós abordamos a partir de agora com a ministra Luciana Santos, que está conosco aqui no estúdio da Voz do Brasil. Boa noite, ministra. Bem-vinda.
Boa noite. Muito obrigada mais uma vez pelo convite de estar aqui na Voz do Brasil, Ainda mais falando com o Luciano e outra Luciana. Então, uma boa noite aí a todos os ouvintes da Rádio Brasil, da Voz do Brasil.
Ministra, vamos começar falando de inovação no setor industrial. O Ministério da Ciência e Tecnologia vai investir 41 bilhões de reais nos próximos 4 anos nessa nova política industrial do Brasil. A senhora pode falar um pouco mais sobre isso?
Essa agenda, né, que pode ser reindustrialização, neoindustrialização, o importante é que é uma industrialização em novas bases tecnológicas, né? Esse é o conceito principal. É que é preciso o país se inserir nessas cadeias mais dinâmicas da economia global e dos desafios nacionais. Então, nós vamos, nos próximos 4 anos, com a recomposição integral que o presidente Lula decidiu sobre o Fundo Nacional de Desenvolvimento de Tecnologia, que está em 10 bilhões, nós, nos próximos 4 anos, vamos investir 41 bilhões nessa agenda da reindustrialização. Então, serão 25 bilhões para chamado reembolsável, que é aquela parte que a empresa pega o crédito e a gente financia através de uma taxa TR, que é a taxa de 2% de indexador, que é um grande sucesso já, no pouco tempo que a gente está praticando. E a sucesso que eu quero dizer, já tem uma grande atração, né, já colocado no mercado mais de 1 bilhão e 700 milhões de reais para crédito, com essa parte não reembolsável. E 16 milhões é para a parte que é não reembolsável, ou seja, a fundo perdido, numa perspectiva de garantir essa agenda, que é uma agenda essencial para o Brasil, não é? Que no decorrer vocês podem querer saber quais são as áreas, né, de interesse dessa agenda.
A gente vai falar sobre isso, sim, ministro, mas primeiro, esse dinheiro vai vir da onde, ministro? E como ele vai poder ser acessado por quem tiver interesse?
Esse recurso dos 41 bilhões vem exatamente do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia, que o presidente Lula garantiu a toda a recomposição, né, integral do fundo. Então, com isso, nós vamos, ao longo do tempo, como são 41 bilhões, nos próximos 4 anos, possibilitar esse investimento, né, esse aporte. E as empresas vão acessar isso através de editais. Nós vamos formar editais e elas vão poder acessar a esses investimentos, tanto do reembolsável como do não reembolsável.
E do ponto de vista do conhecimento científico, quais as vantagens para as instituições de ensino e pesquisa? Que tipo de inovação industrial é esperada, ministra?
As vantagens é que, com os investimentos, a gente vai conseguir associar a produção do conhecimento às necessidades da indústria. Nós temos uma produção do conhecimento em conteste, nós somos no ranking internacional, 13º país do mundo que tem reconhecidamente pesquisas consolidadas, no entanto, elas não se realizam, não se traduzem em produtos e serviços. Então, a gente vai fazer essa interseção com essa demanda que vem da própria indústria e, claro, induzindo aquilo que a gente acha que é fundamental e estratégico, como, por exemplo, o complexo industrial de saúde, né? Porque nós temos uma dependência, nada mais nada menos, de 20 bilhões de dólares só de importados no complexo industrial de saúde, que envolve remédios, insumos e equipamentos.
Ministra, agora a gente vai falar de um assunto que é do dia. Hoje foi relançado o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia. A senhora pode explicar como é que vai funcionar esse órgão?
Ele há 5 anos não se reunia, né? Então, hoje foi um brinde, né, a retomada, como se fosse o auge de que a ciência voltou, porque, afinal, depois de 5 anos sem reunião, o Conselho retoma mais robusto, com 16 ministros de Estado, com 36 membros da sociedade civil, da academia, da ciência e da indústria, né? Então, foi um ato muito simbólico. A gente também entregou as medalhas de mérito científico. Também foi um momento em que a gente entregou os dois cientistas que foram, não sei se está aqui, foram cancelados, né, no governo anterior. E a gente entregou esses dois cientistas que o governo anterior cancelou. a medalha de mérito científico. Então, nós entregamos essas medalhas e mais outros cientistas que por conta disso tinham se negado a receber, receberam hoje. E nós anunciamos também a 5ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia.
Qual é a importância dessa retomada das atividades do Conselho, ministra?
É o diálogo, né? Você não tem como estabelecer uma política pública se você não se comunicar com a base, né? Com aqueles que produzem o conhecimento, com aqueles que fazem a ciência. Então, essa é uma maneira de você fazer uma política pública ouvindo aqueles que literalmente estão na mão na massa, né? E por outro lado, a existência da indústria é, como disse o presidente Lula hoje, ao fim do seu discurso, não é para ficar no papel, é para poder se realizar, né, através dos benefícios que o conhecimento pode trazer para as pessoas, para os brasileiros e brasileiras.
Muito bom, ministra. A gente sabe que a questão climática está na pauta central do governo, né? Como é que o Ministério tem trabalhado com outras pastas para a preservação dos biomas?
O nosso Ministério, ele é decisivo, né? Não há como fazer monitoramento da situação dos biomas que não seja através da tecnologia. Nós fazemos isso por satélite. O nosso Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais é que são os principais responsáveis por fazer o monitoramento. A gente faz o monitoramento, inclusive diário, em que a gente informa ao IBAMA. O IBAMA, quando há crime sendo cometido, desmatamento, né, em áreas ilegais, então comunica o Ministério da Justiça, e o Ministério da Justiça então age para poder incoibir aquele tipo de desmatamento. Mas, por óbvio, tem uma míriade de possibilidades. Por exemplo, a descarbonização, que está na agenda da industrialização. A descarbonização é você usar a tecnologia na extração de petróleo para poder o gás que sai da extração de petróleo ser inserido na rocha, né? Ou seja, tem o destino dos resíduos sólidos. Tem um conjunto de tecnologias que ajudam no processo de descarbonização e que a gente está colocando à disposição, né, da interação com a indústria para que a gente tenha as metas alcançadas, né, as metas que nós estabelecemos com os acordos internacionais.
Ministra, vamos falar um pouquinho agora de educação e pesquisa. O presidente Lula aumentou o número de bolsas de estudos da CAPES, né? E também os valores pagos aos alunos. Como é que esse estímulo pode melhorar o desenvolvimento da ciência no Brasil?
É porque, veja só, 90% da produção da pesquisa científica no Brasil é desenvolvida pelas universidades, pelas instituições públicas de pesquisa, pelos IFES. E estava nada mais, nada menos, há 10 anos sem reajuste. Então, com isso, você estimula, porque muita gente desiste ou muita gente se evade, né? Para outros países, inclusive. Então, com isso, a gente ajuda a fixar, diminui a desistência e aumentou também a quantidade de vagas, né? Então, a gente não só aumentou as bolsas, né? A média nossa foi de 40%, mas teve bolsa de 200% de aumento, como também garantiu o aumento, né, de bolsas.
Ministra, como despertar? A gente tem um minuto aqui, a senhora podia dar um recado agora. Como despertar o interesse da ciência aí nos jovens, nas crianças? Como faz isso?
Eu acho que a ciência, a motivação dela vem exatamente da explicação dos fenômenos. Quando a pessoa não sabe o porquê daquele fenômeno, ele não tem como agir sobre aquele determinado fenômeno e transformar aquela realidade. Então, a grande motivação, não é, é você explicar as coisas, explicar por que elas acontecem e como interferir isso, seja nos fenômenos da natureza, seja nos fenômenos socioeconômicos, né? Então, quando a gente consegue explicar, que é o que a ciência faz, a gente também consegue dar soluções e consegue, como consequência, melhorar a qualidade de vida do nosso povo, da nossa gente. É por isso que também nas metas do nosso fundo está lá o combate à fome e à pobreza no país.
Nós conversamos com a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. Obrigada, ministra, pela entrevista aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço e, mais uma vez, eu estarei sempre à disposição, né? E para mim é uma honra estar aqui na Voz do Brasil, que, como já disse da outra vez, Eu tenho uma profunda admiração porque ela ajuda, né, a unir esse país.
E conforme comentado aqui pela ministra, o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia está sendo retomado pelo governo federal.
O órgão principal fórum de debate entre a comunidade científica, a sociedade e o setor produtivo.
Na cerimônia de relançamento do Conselho, foi entregue também a Ordem Nacional do Mérito Científico a 23 cientistas que tiveram contribuições relevantes ao país.
Entre os homenageados com a medalha da Ordem Nacional do Mérito Científico estão a médica sanitarista Adele Benzaquen, que elaborou uma cartilha de prevenção para pessoas trans, e o infectologista Marcos Vinícius de Lacerda, que liderou um estudo sobre a ineficácia da cloroquina contra a Covid-19. Eles tiveram a honraria cancelada e agora ela foi restabelecida. Além deles, outros 21 pesquisadores também foram homenageados. Durante a solenidade, o governo oficializou a retomada do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, principal órgão de assessoramento científico do presidente da República. Esse conselho é responsável, por exemplo, por discutir os planos, metas e as prioridades da área, como explicou a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos.
A reinstalação do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia atende a um anseio da comunidade científica e demais atores do sistema nacional, órgãos de ciência e tecnologia dos estados e dos municípios, empresas, instituições científicas, universidades e entidades da sociedade civil. E é motivo de orgulho retomar o seu funcionamento de forma plural, representativa e democrática.
O presidente Lula assinou o decreto que convoca a 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que deve ser realizada no primeiro semestre do ano que vem, e falou sobre a importância da ciência para o desenvolvimento do país.
Somos uma nação muito grande, temos desafios demais, e não podemos nunca acreditar que teremos alguma chance de futuro sem a ciência e os cientistas. Foi por meio da ciência que conseguimos nossos maiores feitos, feitos que transcendem a academia e os laboratórios e se fazem presentes na saúde, na indústria, no campo e no dia a dia de cada pessoa deste país.
Foram anunciados ainda 10 programas para recompor o Sistema Nacional de Fomento ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico em áreas como saúde, defesa e meio ambiente, com investimento inicial de 10 bilhões de reais. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Investimentos em infraestrutura e saneamento básico.
Foi assinado acordo entre a Caixa Econômica e o governo de Pernambuco no valor de R$1,7 bilhão para o financiamento de obras em estradas e postos de saúde, além de distribuição de água potável, entre outras.
O acordo tem garantia do governo federal e foi assinado no Palácio do Planalto, em cerimônia com o presidente Lula.
Com o contrato de empréstimo assinado nesta quarta-feira no Palácio do Planalto, serão liberados R$1,7 bilhão para Pernambuco. Os recursos foram obtidos pelo programa Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento, o FINISA, da Caixa Econômica Federal. A operação de crédito foi realizada com garantia da União. Segundo a presidente do banco, Rita Serrano, com financiamento será possível investir em infraestrutura e melhorar a qualidade de vida na região.
O Estado colocou aqui como projetos, né, expansão, restauração e melhoramento da malha viária, gerenciamento do programa de ampliação do acesso à água e o esgotamento sanitário, construção, ampliação, reforma e equipagem de unidades de saúde, reaparelhamento operacional de unidades de segurança e a execução de obras de infraestrutura e urbanização tão necessárias, com certeza, para o investimento do Estado.
Na última visita do presidente Lula a Pernambuco, no início de junho, a governadora do Estado, Raquel Lira, já havia assinado um contrato de financiamento de R$900 milhões junto ao Banco do Brasil. Segundo a governadora, os recursos dos bancos públicos vão ajudar a alavancar os investimentos investimentos no estado.
É um trabalho para conseguir alavancar novos investimentos que permitam Pernambuco se reposicionar no cenário do Nordeste brasileiro e do Brasil.
O presidente Lula falou sobre a importância dos bancos públicos, como a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, para apoiar o desenvolvimento do país.
Os bancos públicos brasileiros servem para ajudar a sociedade brasileira a se desenvolver de forma mais rápida, de forma mais decente, de forma mais digna, de preferência emprestando o dinheiro a taxas de juros mais compatíveis com a possibilidade de pagamento de quem toma dinheiro emprestado.
O FINISA, financiamento à infraestrutura e ao saneamento da Caixa Econômica, é voltado ao setor público com processos de contratação e prestação de contas mais ágeis e processos simplificados, e contribui para a realização de obras em áreas como infraestrutura, mobilidade e construção de escolas, creches e hospitais. Reportagem Gabriela Noronha.
O setor de serviços, que é o que mais gera, que é o que mais emprega no país, avançou no mês de maio.
A alta foi puxada por atividades de transporte, impactadas principalmente pelo aumento da produção agrícola.
No acumulado do ano, o volume de serviços cresceu quase 5%.
O setor de serviços avançou 0,9% em maio, após um recuo de 1,5% no mês anterior. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada nesta quarta-feira pelo IBGE. Com a retomada, o setor opera 11,5% acima do patamar pré-pandemia, que tem como marco fevereiro de 2020. A alta deu-se em 4 das 5 atividades analisadas, de acordo com o gerente da pesquisa, Rodrigo Lobo, com destaque para atividades de transportes.
A gente tem crescimentos de receita vindo das empresas que atuam com transporte de carga, impulsionado sobretudo ali pela parte do agronegócio, né, em função dos recordes de safra agrícola, que acabam transbordando para um aumento do número de fretes rodoviários.
O segundo destaque ficou com os serviços prestados às famílias, que avançou 1,1% em maio, por conta de um aumento nos serviços de buffet e comida preparada. Para o economista Rodolfo Guedon, a tendência é de que o setor de serviços tenha uma retomada mais forte no segundo semestre do ano.
Você ter uma melhora da inflação, você ter realmente uma expectativa de juros em queda, poder de compra da população até talvez melhorando um pouco, né? O Bolsa Família tem esse valor mais alto do que se tinha antigamente, também o mercado de trabalho também se recuperando. Então todas essas incertezas, turbulências que o governo também tem conseguido desviar, passando reformas, também passando questões fiscais que ajuda a conter essa instabilidade, beneficia o ambiente macroeconômico e ajuda com que o setor comece a também ter algum tipo de retomada.
No acumulado do ano, o volume de serviços cresceu 4,8%, enquanto em 12 meses o avanço foi de 6,4%. Reportagem Natália Koslick.
E o setor de turismo também vem apresentando crescimento.
Quase 3 milhões de turistas estrangeiros entraram no Brasil entre janeiro e maio de 2023.
O número é mais que o dobro do que o mesmo período do ano passado.
Segundo o Ministério do Turismo, só no mês de maio, mais de 292 mil pessoas de outros países visitaram o Brasil, o que representa aumento de 44,5% em relação ao mesmo mês em 2022.
A maior parte dos turistas internacionais veio da Argentina, dos Estados Unidos e do Paraguai.
O presidente da Embratur, a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, Marcelo Freixo, comentou o que vem sendo feito para garantir os bons números no setor.
Eles deixaram na economia local 13 milhões de reais. Ou seja, quanto mais turista internacional estiver visitando o Brasil, mais emprego, mais renda. Pela Embratur, a gente retomou a marca Brasil. A gente formou uma equipe técnica capaz de dialogar com o mundo inteiro e restabelecer relações diplomáticas, comerciais e turísticas com associações importantes do ecoturismo ou agências internacionais que estão vindo para o Brasil.
Todos os 27 estados e quase 100% dos 5.570 municípios brasileiros apresentaram propostas de projetos culturais para receber recursos da Lei Paulo Gustavo.
A Lei Paulo Gustavo é emergencial e tem como objetivo minimizar os efeitos econômicos e sociais da pandemia de Covid-19 sobre o setor cultural.
Estão sendo investidos 3 bilhões e 800 milhões de reais em recursos, o maior valor já destinado ao setor cultural brasileiro.
mais tempo para colaborar com as políticas prioritárias do governo federal.
A plataforma digital Brasil Participativo ficará aberta até o dia 16 de julho, recebendo propostas e votos para o Plano Plurianual 2024-2027, o PPA.
O prazo foi estendido em 2 dias para receber mais contribuições da região sudeste, que tem plenárias presenciais até sexta-feira.
Hoje, por exemplo, o encontro em Belo Horizonte, Minas Gerais.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
E que agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã. Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF reafirma que servidores sem concurso devem ser aposentados pelo regime geral de previdência.
STJ nega liminar a prefeito acusado de provocar aborto sem consentimento da gestante.
TST decide que comissária de voo deve receber reembolso de despesas com maquiagem.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, reafirmou a jurisprudência de que servidores admitidos sem concurso público ou que tenham adquirido estabilidade com a Constituição Federal de 1988 devem se aposentar sob o regime geral de previdência social.
Portanto, não tem direito às vantagens privativas dos servidores concursados, ocupantes de cargo efetivo, que se aposentam sob as regras do regime próprio de previdência social.
O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins questionava a decisão do TRF1, que havia convertido a aposentadoria de uma professora contratada em 1978 pelo Estado de Goiás, sem concurso, para o regime próprio.
A presidente do STF, ministra Rosa Weber, foi a relatora do processo. Os ministros entenderam que, de acordo com a Constituição, apenas concursados podem ser admitidos no regime próprio de previdência social. A decisão foi proferida no julgamento de recurso com repercussão geral.
O vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, no exercício da presidência, negou liminar ao prefeito de Carolina, no Maranhão, Erivelton Teixeira Neves.
Segundo o Ministério Público, o político, que é médico, teria sedado uma gestante para provocar um aborto sem o consentimento dela. Fátima Uchoa.
Erivelton Teixeira Neves pretendia assegurar o direito de só apresentar resposta à acusação depois de ter acesso à íntegra do inquérito que o apontou como possível autor do crime. Para o ministro Og Fernandes, as instâncias de origem registraram a inexistência de prejuízos à defesa, não estando presentes, portanto, os requisitos para a concessão do pedido liminar. O ministro ainda lembrou que a jurisprudência do STJ, alinhada à do Supremo Tribunal Federal, é clara no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus contra o indeferimento de liminar na instância anterior, quando ainda não foi julgado o mérito do pedido, salvo se houver flagrante ilegalidade, o que não se enquadra nesse caso.
Estudantes do curso de mestrado em Relações Internacionais da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, visitaram a sede do TSE.
O grupo, com integrantes de várias nacionalidades, conheceu o Museu do Voto, o plenário e os auditórios do tribunal. Carol Asdor.
Os estudantes também participaram de uma palestra sobre o processo eleitoral e o sistema eletrônico de votação brasileiro. O programa de visitação do tribunal é aberto ao público. Para agendar, é só enviar um e-mail para visita@tse.jus.br.
Comissária de voo vai receber reembolso de despesas com maquiagem.
Gastos resultantes de exigências feitas pela companhia aérea não devem ser pagos pela empregada. Michele Chiapa.
A sétima turma do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, condenou a TAM Linhas Aéreas a reembolsar uma comissária de voo pelas despesas com maquiagem. O colegiado reafirmou a jurisprudência do TST de que despesas com apresentação pessoal, como maquiagem, esmaltes, calçados e outros itens de uso obrigatório, devem ser reembolsadas. foi fixada indenização mensal média no valor de R$ 50,00 pelas despesas da empregada com maquiagem.
Justiça acata pedido do MPF e determina a retirada de conteúdo discriminatório do pastor André Valadão, do YouTube e do Instagram.
A decisão também solicitou urgência na retirada, considerando o potencial homofóbico e transfóbico dos conteúdos. Jonathan Moreira.
De acordo com a sentença, as plataformas têm 5 dias para remover 2 cultos religiosos que o pastor incita violência contra a população LGBTQIA+. Durante transmissão ao vivo no início do mês, Valadão incitou fiéis a matarem pessoas LGBTQIA+. A ação do MPF contra ele pede ainda a condenação do pastor para que arque com os custos de produção e divulgação de contrapontos aos discursos feitos e retratação pelas ofensas, além do pagamento de R$ 5 milhões por danos morais coletivos.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Congresso aprova crédito orçamentário de 3 bilhões para setor cultural e reajuste para forças de segurança do DF. Senado cancela análise de decreto sobre marco do saneamento após promessa do governo de reeditar normas. Ex-ministro pede alterações na legislação para limitar a atuação de ONGs na Amazônia. Boa noite. O Senado decidiu retirar de pauta o projeto que revogaria as mudanças feitas pelo presidente Lula no marco regulatório do saneamento. Isso porque o governo se comprometeu a editar novos decretos sobre o tema, sem os pontos considerados polêmicos pelo Congresso Nacional. A repórter Érica Christian tem os detalhes.
Diante da possibilidade da derrubada de 2 decretos do presidente Lula sobre o marco do saneamento básico, o líder do governo, senador Jax Wagner, do PT da Bahia, anunciou a revogação das normas e a edição de novas. Os parlamentares questionaram a prestação de serviços sem licitação pelas empresas públicas e a regularização de contratos que deveriam ser extintos. Jax Wagner afirmou que os novos decretos vão contemplar as exigências do legislativo.
O governo entendeu a mensagem da Câmara e do Senado, decidiu revogar os 2 decretos, publicar 2 novos decretos, retirando dos decretos todo o texto considerado ofensivo na forma de decreto.
O líder da oposição, senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, argumentou que os decretos de Lula criaram insegurança jurídica que impediram novos investimentos.
Além de ferir a lei, permitia que as companhias estatais pudessem intervir, né, sem licitação nas regiões metropolitanas. Permitia a regularização dos contratos precários.
Entre os destaques do marco do saneamento básico está a obrigatoriedade de todos os municípios do país ofertarem o acesso às redes de água e esgoto até o dia 31 de dezembro de 2033.
E no dia D da educação, com votações no plenário do Senado, parlamentares aprovaram a criação de um serviço de monitoramento de violência escolar. O chamado Sistema Nacional de Acompanhamento e Combate à Violência nas Escolas deve ser criado pelo Executivo em articulação com os estados e municípios e o Distrito Federal. Repórter Pedro Pincer.
De acordo com o texto, o serviço deverá atuar prioritariamente na produção de estudos, levantamentos e mapeamento de ocorrências de violência escolar, na sistematização e divulgação de soluções eficazes no combate à violência escolar e em programas educacionais e sociais direcionados à formação de uma cultura de paz. Para a senadora professora Aldarinha Seabra, do União do Tocantins, as autoridades públicas precisam estar atentas para combater e prevenir todas as formas de violência nas escolas.
E o maior objetivo do projeto em votação é criar esse Sistema Nacional de Combate à Violência Escolar. Por isso, acho importante que o Congresso Nacional delibere sobre esse tema e crie condições para que a segurança pública, a educação, possa se organizar para tratar desse tema.
A tecnologia usada deve permitir a integração e o tratamento de informações recebidas por telefone, correio eletrônico, sites e outras mídias. Caberá ao Executivo a responsabilidade de oferecer um número de telefone de acesso gratuito em todo o país para o recebimento de denúncias de violência escolar ou risco iminente. O texto segue agora para a sanção presidencial.
E o uso da ozonioterapia terá regras previstas em lei. É o que prevê um projeto aprovado hoje pelo Senado e que segue para a sanção. Pelo texto aprovado, o procedimento precisa ser feito por um profissional de saúde de nível superior e com equipamento regularizado pela Anvisa. Repórter Janaína Araújo.
Os senadores aprovaram as modificações feitas na Câmara dos Deputados ao projeto de lei que autoriza a ozonioterapia no país. Relatada pelo senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, na Comissão de Assuntos Sociais, a medida prevê que a ozonioterapia deve ser administrada por profissional de saúde de nível superior e não somente por médicos, como inicialmente proposto no Senado. O projeto também determina que a ozonioterapia deve ser aplicada com equipamento de produção de ozônio medicinal devidamente regularizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E o caráter complementar desse procedimento deve ser obrigatoriamente informado ao paciente. Otto Alencar esclareceu a utilização do tratamento.
A ozonoterapia corresponde ao emprego do ozônio para fins terapêuticos, embora não haja consenso científico a respeito da sua eficácia. Muitos profissionais de saúde defendem que o seu uso pode ter efeito anti-infeccioso, anti-inflamatório e analgésico.
A proposta segue para sanção presidencial.
A CPI das ONGs ouviu o ex-deputado federal e ex-ministro Aldo Rebelo. Rebelo criticou a atuação das ONGs na Amazônia e sugeriu alterações de leis para limitar a atuação dessas organizações não governamentais na região. Quem tem os detalhes é Bianca Mingotti.
A reunião atendeu a dois requerimentos apresentados pelos senadores Márcio Bittar, do União do Acre, relator da CPI, e do senador Nelson Trade, do PSD do Mato Grosso do Sul. Aldo Rebelo compartilhou sua experiência de 40 anos em território amazonense em diversas visitas à região. Ele afirmou que hoje a Amazônia convive com três estados paralelos, o oficial, o do narcotráfico e o das ONGs, o qual Rebelo avaliou como o mais poderoso, pois opera com a ajuda do Estado. Segundo ele, as organizações utilizam recursos do Fundo Amazônia apenas para o cumprimento de interesses de agenda internacional, deixando de lado áreas importantes para o bem-estar da população, como saúde e saneamento básico.
E o outro, que é o mais importante, o mais forte, o mais dominador, que é o Estado Paralelo das ONGs, governando a Amazônia de fato e governando com o auxílio do Estado formal brasileiro, com o auxílio do Ministério Público Federal, da Polícia Federal, do IBAMA, da FUNAI, desse ministério que criaram agora, das populações ou dos povos indígenas, esse consórcio de agências do Estado brasileiro a serviço desses interesses.
Aldo Rebelo sugeriu que o Fundo Amazônia seja atualizado a fim de que os recursos sejam apenas destinados aos órgãos públicos e que as ONGs não tenham mais acesso.
O Congresso Nacional aprovou hoje a liberação de créditos para o Judiciário e o Executivo, além de recursos para o setor cultural, que receberá 3 bilhões de reais. Os parlamentares também autorizaram o reajuste salarial das Forças de Segurança Pública, do Distrito Federal e dos ex-territórios. Repórter Érica Christian.
Em sessão do Congresso Nacional, deputados e senadores aprovaram a liberação de R$ 807 mil para Justiças Eleitoral e do Trabalho, de R$ 5.300.000 para a Justiça Federal e o Ministério Público da União e R$ 1.600.000 para a Justiça do Trabalho e Ministério da Educação. Já o INCRA vai receber R$ 40 milhões para ajudar as famílias atingidas pela estiagem no Rio Grande do Sul. Já o crédito de R$ 497 milhões vai atender a diversos ministérios, entre eles o da Justiça e Segurança Pública e o da Integração e Desenvolvimento Regional. O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues do Amapá, explicou que o crédito de R$3,1 bilhão vai bancar obras públicas e a Lei Aldir Blanc, que custeia o setor cultural.
As regras já estão estabelecidas, os comitês de cultura já estão prontos para a recepção dos recursos, produtores culturais, muitos já estão selecionados, só faltava o dinheiro cair na conta para ser utilizado de agora até o dia 31 de dezembro.
Outro projeto aprovado autoriza o reajuste salarial das polícias civil e militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e dos ex-territórios. Mas o senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, explicou que o aumento ainda depende da edição de uma medida provisória.
Vai tratar dos percentuais de reajuste das categorias, porque não é simplesmente 9+9, é aquilo que o GDF propôs. Então, por exemplo, no caso de delegados especiais, o aumento vai ser 24 e alguma coisa, em duas parcelas.
Os parlamentares mantiveram 3 vetos e rejeitaram 2, entre eles os que tratam da Lei da Saúde Mental e Prevenção de Suicídio de Policiais.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Congresso aprova créditos orçamentários e reajuste das forças de segurança do DF.
Deputados querem reforço da União na segurança de fronteiras.
Ajudante de ordens de ex-presidente fica calado em CPMI do dia 8 de janeiro.
Boa noite. O ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro ficou calado durante a audiência da CPMI do 8 de janeiro. Parlamentares pediram quebra de sigilo dos investigados. O repórter Cláudio Ferreira acompanhou.
O tenente-coronel Mauro Cid, que foi ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro nos 4 anos de governo, acatou orientação de sua defesa e decidiu não responder às perguntas dos parlamentares durante depoimento à CPMI, que investiga a invasão e depredação de prédios públicos em 8 de janeiro. O militar, que está preso desde maio, alegou que é objeto de 8 investigações por parte do Poder Judiciário, principalmente pelo Supremo Tribunal Federal, como os inquéritos sobre a suposta participação nos atos de 8 de janeiro e a suposta falsificação de cartões de vacinação. Ele depois, amparado por decisões do STF, que garantiam a ele não responder a perguntas que pudessem incriminá-lo. Em sua fala inicial, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro relembrou sua trajetória dentro das Forças Armadas e detalhou suas funções. Ele acrescentou que a nomeação para o cargo não teve ingerência política e que a indicação para a função é das Forças Armadas e não do presidente da República, sendo um posto de natureza exclusivamente militar.
Nos 4 anos em que servi como ajudante de ordens, não estava na minha esfera de atribuições analisar propostas, projetos ou demandas trazidas pelos ministros de Estado, autoridades e demais apoiadores. Ou seja, não participávamos da atividade relativa à gestão pública.
O tenente-coronel Mauro Cid também citou a orientação da Procuradoria-Geral da República de que sua prisão fosse revogada e o indeferimento desse pedido, reclamando que está preso há 70 dias. Em relação às investigações das quais é objeto, ele declarou que elas vão além dos acontecimentos do 8 de janeiro, que ele classificou como tristes episódios. A relatora da CPMI, senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, não teve respondidas perguntas sobre as supostas falsificações de cartões de vacinação e movimentações financeiras envolvendo membros da família do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ela reclamou que o depoente não se manifestou sobre questionamentos que não estavam relacionados às investigações judiciais. Parlamentares aliados ao governo lamentaram que o tenente-coronel Mauro Cid não tenha aproveitado a oportunidade de esclarecer os fatos dos quais está sendo acusado e apontar outros envolvidos. Eles citaram o teor das mensagens trocadas com o coronel Jean Laonde Júnior, que já esteve na CPMI e negou que houvesse apologia a um golpe de Estado. Também se referiram ao documento encontrado no celular de Mauro Cid sobre uma suposta intervenção após o resultado das eleições presidenciais de 2022. O deputado Rafael Brito, do MDB de Alagoas, foi um dos que protestaram contra a opção do ex-ajudante de ordens de não responder aos questionamentos.
O seu silêncio, para mim, fala muito. Ele é como um grito no ouvido de todos que defendem a verdade e de todos que defendem a democracia.
Parlamentares de oposição apoiaram o tenente-coronel Mauro Cid e classificaram a sua prisão como política, lembrando o documento da Procuradoria-Geral da República, que aponta que não há razão para a prisão preventiva. O deputado delegado Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, afirmou que nem o ajudante de ordens e nem o ex-presidente Bolsonaro podem ser vinculados aos ataques aos três poderes ou a atos de ruptura institucional. Vários integrantes da comissão pediram que as investigações mirem uma suposta omissão do atual governo aos episódios do 8 de janeiro. O deputado pastor Marco Feliciano, do PL de São Paulo, acusou a CPMI de estar se desviando da finalidade.
Essa CPMI, eu acho que ela se tornou aquilo que a gente tanto temia, entretenimento. E eu espero que daqui para frente ela melhore muito. A narrativa que tenta aqui ser construída é de que houve uma trama para se dar um golpe no país.
Como o habeas corpus dado pela ministra Carmen Lúcia, do STF, não isentava o tenente-coronel Mauro Cid de responder perguntas que não incriminassem, o presidente da Comissão Mista de Inquérito, deputado Arthur Oliveira Maia, do União da Bahia, anunciou que vai fazer denúncia junto ao Supremo Tribunal Federal pelo descumprimento da decisão, já que Cid ficou calado. Na primeira parte da reunião, os integrantes da CPMI do 8 de janeiro aprovaram requerimentos de quebra de sigilo de pessoas que já depuseram, como o próprio tenente-coronel Mauro Cid e o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques. Também foram aprovadas requisições de relatórios de inteligência financeira e de outros documentos. Os requerimentos sobre convocação de outros depoentes ainda vão ser analisados por uma comissão formada por 6 parlamentares antes de serem colocados em votação. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Marcos Polon, do PL de Mato Grosso do Sul, afirma que houve violação de inúmeros princípios da Constituição Federal em prisões de alguns cidadãos acusados de vandalismo nos ataques do dia 8 de janeiro. Segundo ele, também foram desrespeitados tratados internacionais e a lei de execuções penais.
Entre as violações, Marcos Polon cita a falta de direito à assistência médica, à integridade física e moral e à liberdade de expressão.
Política.
Delegado Palumbo, do MDB de São Paulo, avalia que a esquerda brasileira busca colocar os moradores das comunidades mais carentes contra a direita.
Delegado Palumbo se identifica como um político de direita e ressalta que a maioria dos seus votos veio da periferia e enfatiza que essas pessoas são trabalhadoras e honestas, mas reféns do crime organizado.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, afirma que o ex-presidente Jair Bolsonaro terá que dar resposta à justiça em relação ao abandono do cargo e à origem do dinheiro para custear as despesas dos 90 dias de férias na Flórida.
Chico Alencar afirma que o ex-presidente fez um estrago no país e cita o silêncio sobre a tragédia dos Yanomamis, sobre os atos do dia 8 de janeiro, sobre a apropriação indevida de armas e joias, sobre as propinas do MEC e sobre as 700 mil mortes por Covid no Brasil.
Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, explica que o Grupo de Trabalho de Digitalização e Desburocratização trabalha na digitalização da reforma tributária e do sistema de saúde pública, além de atuar na comunicação entre todas as áreas de governo.
Júlio Lopes acrescenta que o grupo também propõe o monitoramento digital de grandes cadeias, como a do setor de combustíveis, para garantir a qualidade e a quantidade do produto comercializado.
Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, defende a aprovação de uma proposta de emenda constitucional contra o nepotismo, o favorecimento de parentes em órgãos públicos em detrimento de pessoas mais qualificadas.
De acordo com Adriana Ventura, acabar com o chamado cabide de empregos também é uma forma de defender a democracia.
Professor Paulo Fernando, do Republicanos do Distrito Federal,
defende mudança na lei que define os responsáveis por julgar pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal.
Segundo o professor Paulo Fernando, é inadmissível que o presidente do Senado tenha o poder de decidir monocraticamente sobre o assunto. A proposta do deputado é permitir que, uma vez negado o pedido, caiba ao plenário do Senado deliberar acerca da matéria.
Habitação.
Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, cita que 85% da população brasileira é urbana e enfatiza a necessidade de se melhorar a qualidade de vida nas cidades.
Na opinião de Guilherme Boulos, temas como a redução da distância entre o trabalho e a casa, a mobilidade verde e o tratamento de resíduos sólidos precisam evoluir. O deputado sugere que o Minha Casa Minha Vida priorize energia limpa, água de reuso e localizações mais próximas dos centros.
A vez do plenarinho, o espaço da criança cidadã.
A Constituição Federal de 1988 completa 35 anos em outubro e a gente quer convidar a criançada para essa festa. Vem participar do concurso de desenhos Constituição, Democracia e Infância. Pense na pergunta: o que a Constituição Cidadã representa na vida de crianças e adolescentes? Agora capriche na criatividade e responda pra gente em forma de desenho ou pintura. São duas categorias, para estudantes do primeiro ciclo e do segundo ciclo do ensino fundamental. Os cinco primeiros terão seus trabalhos exibidos na exposição 35 anos da Constituição Cidadã. E os dois primeiros lugares de cada categoria virão a Brasília com tudo pago. O prazo para envio de desenhos é até o dia 11 de agosto. Acesse plenarinho.leg.br e saiba mais.
Uma produção da equipe do Plenarinho.
Segurança Pública.
Deputados querem reforço da União na segurança de fronteiras, com mais recursos e participação das Forças Armadas. A repórter Lara Raja acompanhou a audiência que tratou do assunto.
Deputados defenderam mais recursos e melhorias na Política Nacional de Enfrentamento aos Crimes Transfronteiriços em audiência pública na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. O deputado coronel Ulisses, do União do Acre, que pediu o debate, ressaltou a dificuldade de se garantir a segurança nos mais de 16 mil quilômetros de fronteiras brasileiras. Alguns problemas enfrentados hoje são tráfico de drogas e de armas. Coronel Ulisses explicou que já existe um programa de proteção integrada de fronteiras, instituído em 2016, e um Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras e Divisas, o Vigia, lançado pelo Ministério da Justiça em 2019, atualmente conhecido como Guardiões da Fronteira. Mas o deputado pediu que o Ministério da Justiça destine mais recursos para o programa, além de atender a sugestões para melhorar o programa apresentadas durante a audiência, como a valorização dos profissionais que atuam na fronteira, seja por meio da remuneração ou fornecendo mais estrutura. O deputado também concordou com as sugestões feitas pelo chefe do Grupo Especial de Polícia Marítima, Eduardo Bettini, um dos idealizadores do programa Vigia, que incluem cooperação internacional efetiva, revisão dos critérios de rateio entre os estados dos recursos de segurança pública e o investimento em tecnologias, por exemplo, cercas eletrônicas em rodovias e sistema de radares do Exército. Além disso, a investigação coordenada pela Polícia Federal das organizações criminosas para punir os criminosos de maneira vertical, de cima para baixo, e não apenas quem transporta droga, por exemplo. E mais participação das Forças Armadas na segurança das fronteiras.
Por ali passa droga, passa arma, passa tudo, sem uma presença mais firme. E a gente sabe que o Exército tem um papel primordial nisso, porque o Exército, juntamente com a Marinha e a Aeronáutica, né, no caso as Forças Armadas, tem muito mais recurso e muito mais meios e estrutura do que as forças estaduais, além do efetivo, que é um efetivo consideravelmente grande também.
Presidente da comissão, o deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, salientou que é papel da União fazer a segurança das fronteiras, seja por meio da Polícia Federal ou por meio das Forças Armadas. Ele considera que há negligência do governo federal e que seria necessário aumentar os efetivos nessas áreas. E as polícias militares dos estados tiveram que assumir muitas vezes o papel que caberia à União. Coordenador do Setor de Combate ao Crime Organizado do Ministério da Justiça, Carlos Augusto Bock, disse que o governo pode somar forças com o Congresso para mudar a legislação e permitir o pagamento pelo órgão de gratificação para policiais estaduais que trabalham na área de fronteira. Ele garantiu que o programa Vigia, hoje conhecido como Guardiões da Fronteira, segue sendo implementado e informou os resultados do primeiro semestre de 2023.
185 toneladas de droga apreendida, mais de 19 milhões de maços de cigarro apreendidos, 163 embarcações apreendidas, 1.750 veículos apreendidos, um prejuízo estimado ao crime a partir da informação e avaliação econômica dos bens e ativos apreendidos de mais de R$1.300.000 de prejuízo ao crime.
O coronel Gustavo Correia, chefe das operações da faixa de fronteira do Exército, disse que em 2022 foram realizadas 619 operações Ágata, nome dado para as operações nas fronteiras, e em 2023 já foram realizadas 112 operações. Coordenador Operacional de Vigilância e Repressão da Receita Federal, Alexandre Angotti, acrescentou que em 2022 a apreensão de mercadorias ilegais foi de cerca de R$3 milhões e que em 2021 chegou a atingir R$4,5 bilhões. Segundo ele, neste ano, a apreensão já está acima da atingida em meados de 2021. Então, este número deverá ser ultrapassado. A principal mercadoria apreendida nas fronteiras é o cigarro. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Desenvolvimento regional.
Eduardo Veloso, do União, destaca que a construção de uma ponte na cidade de Rodrigues Alves, no Acre, é fundamental para garantir a segurança dos 19 mil moradores da região, já que muitos carros caem no rio durante a travessia por balsa.
Eduardo Veloso conta que o Ministério dos Transportes garantiu que, ainda este ano, R$40 milhões serão destinados para iniciar a construção da ponte em Rodrigues Alves.
Pedro Kizai, do PT, celebra o anúncio do governo federal de que vai garantir no orçamento da União, ainda este ano, R$880 milhões para investimento nas rodovias de Santa Catarina. O deputado ressalta que o valor é quase 4 vezes maior do que o total executado em 2022 pelo governo anterior.
Doutor Fernando Máximo, do União de Rondônia, reclama que os preços das passagens aéreas para voos domésticos no Brasil sejam mais caros do que trechos internacionais.
Doutor Fernando Máximo pede a intervenção dos parlamentares no assunto, porque, para ele, é inadmissível que pessoas que precisam ir de Rondônia para São Paulo para consultas médicas tenham de se sujeitar a preços absurdos de bilhetes aéreos por falta de escolha.
Alexandre Guimarães, do Republicanos do Tocantins, destaca as dificuldades enfrentadas pelos prefeitos. O deputado afirma que o valor enviado pelo governo federal para a merenda escolar é insuficiente.
Alexandre Guimarães também menciona a defasagem da tabela do SUS, que remunera os hospitais filantrópicos, como mais um problema enfrentado pelas prefeituras de todo o país.
Zé Haroldo Catedral, do PSD de Roraima, solicita a atuação conjunta dos parlamentares na aprovação de projetos que promovam o fortalecimento dos municípios e a efetiva melhoria na qualidade de vida dos brasileiros.
Para Zé Haroldo Catedral, é essencial o fortalecimento da pauta municipalista frente às enormes desigualdades regionais e dificuldades de integração e de infraestrutura, especialmente para as cidades da região norte.
Gilvan Máximo, do Republicanos do Distrito Federal, destaca a importância de se pensar em soluções que possam acabar com a miséria, como o uso de energias renováveis.
Gilvan Máximo fala sobre sua experiência como secretário de Ciência e Tecnologia do Distrito Federal e o incentivo que fez ao uso de carros e motos elétricas na capital do país.
Agricultura.
Merlong Solano, do PT do Piauí, acusa o governo Bolsonaro de ter abandonado a agricultura familiar e desorganizado o setor de alimentos. Por isso, ele elogia a gestão Lula por retomar o programa de aquisição de alimentos.
Merlong Solano ressalta que no primeiro ano de gestão serão destinados R$500 milhões ao PAA. Ele também celebra a recriação do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e a rearticulação da Companhia Nacional de Abastecimento.
Votação.
Deputados e senadores aprovaram hoje créditos orçamentários e reajuste das forças de segurança do Distrito Federal. A repórter Silvia Munhato tem mais detalhes.
O Congresso Nacional aprovou projetos que abrem créditos de 3,5 bilhões de reais no orçamento de 2023, além de autorizar um reajuste de 18% para as forças de segurança do Distrito Federal, parcelado em duas vezes. Os projetos serão agora encaminhados para a sanção presidencial. O maior crédito de 3 bilhões de reais será utilizado em transferências para estados e municípios, para atendimento da Lei Aldir Blanc, de Fomento à Cultura. O projeto também prevê recursos para outros ministérios, inclusive para a construção de rodovias. Na discussão do projeto na Comissão Mista de Orçamento, o deputado Rafael Prudente, do MDB do Distrito Federal, destacou que uma parte do dinheiro será utilizada para duplicar o acesso para a cidade de Braslândia, no entorno de Brasília.
Essa cidade tem 90 anos. E depois desses 90 anos, nós temos a felicidade aqui de ver a sensibilidade do governo federal. 35 milhões vão ser para a duplicação da única cidade que não liga o centro da capital com a pista duplicada, que é a cidade de Braslândia.
Os recursos para os créditos vêm de remanejamentos dentro do orçamento de 2023 ou do cancelamento de despesas. O deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, foi contrário a créditos que vão custear benefícios e obras do Poder Judiciário.
Hoje, este Congresso Nacional vai conceder mais privilégios, mais benefícios, mais recursos para o Poder Judiciário, que já é um dos mais caros do mundo.
Outros créditos beneficiam a Agência Espacial Brasileira, Polícia Federal, Instituto Brasileiro de Museus, concessão de créditos para famílias atingidas pela estiagem no Rio Grande do Sul e o custeio de benefícios de universidades federais. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.